15, o homem se acovarda. Por outro lado, a mulher tem encontrado muita facilidade, em tomar decisão, em fazer coisa, etc. Tal. Aí vira um piseiro danado, vira uma anarquia danada. Então eu queria, aproveitando a reunião de ontem, mostrar para vocês uma coisa importante. Que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente come. Tem que ter muito cuidado com o que nós, com o que a gente se alimenta nos dias de hoje. São programas de televisão, principalmente, novelas, principalmente. Nós já falamos isso há muito tempo. E parece que ninguém deu muito crédito. E tá. Essa rede social aí, isso tem que ser. Eu acho que os pais tinham que pegar mais pesado em cima disso, combater, entendeu? E começar realmente a combater desde pequeno. Olha, que você vê o menino começar. Porque se você conseguir retardar, pelo menos, um problema que você tem certeza que vai acontecer. Os pais tinham que ter mais responsabilidade. Os pais precisavam ser mais, mais adultos, mais maduros, mais conscientes, e fazer alguma coisa. Porque se tiver que fazer alguma coisa, tem que ser feita na época certa, no tempo certo. Porque depois que chega com certo ponto, como falar. Inclusive lá na morte desses dois meninos, o meu estava me contando, na morte do menino e o outro ficou hospitalizado, aí alguém chega e fala assim, esse é filho do fulano. É filho do fulano. Aí liga para o pai. Ligaram para o pai, o pai veio feito doido. Não era o filho dele. Hã? Até chegar lá, até ver que o filho não era dele, aí ele já pegou uma hipertensão e diabetes já começou a funcionar. Porque conforme o choque que você leva, sabia? Às vezes você tem a pretensão a ser diabético. Ou hipertensão, ou às vezes uma outra enfermidade. E ela, naquele momento do choque que você leva, a doença aparece. Você não sabe, o médico estava explicando isso para mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o emocional. Com o emocional, com aquilo que mexe com as nossas emoções. Porque com aquele choque, com aquela coisa, você adquire antes da hora, porque você pode ser que ela vai se manifestar, mas lá na frente, e aí você adquire antes da hora você já adquire aquele problema. Então, gente, somos aquilo que nós comemos. Se nós comermos o pão da vida, nós vamos ter vida. Se nós comermos o pão da morte, nós vamos ter morte. Se nós comermos o pão do céu, nós vamos ser do céu. Se nós comermos o pão do mundo, nós vamos ser do mundo. A gente é produto daquilo que a gente come, que a gente alimenta, que a gente escuta. Então tem muita influência o pai e a mãe. Total influência. Mas total influência mesmo. Principalmente quem? O pai. Por quê? Porque ele é o cabeça. Principalmente o pai. É. Então, voltando a dizer, o que eu falei? Hã? Como é que é mais? Isso. O que mais? Isso. Então, mais alto, reforça para nós isso aí. O que a Danusa falou, o que você falou também. Ter muito cuidado com o que se come. Por quê? Isso. Concorda que é? Vocês concordam que é? Certo? Então...
Definição de comer.
É.
É. Aceitar facilmente.
Isso. É.
É.
Isso.
Falando o que comer, o que quer comer, né? Então a gente é produto daquilo que a gente come. Isso. Come daquilo que você aceita. Você não examina, você achou aí, você.
Pois é.
Como a internet, né? Bom, é, vem.
Pronto.
Isso, tudo que aparece, você vai aceitando.
Pois é.
E aos pais é dado o direito de examinar aquilo e falar, meu filho, ó, isso, cuidado com isso, que isso. Amém.
É, dificultar, né, Ramiro? Às vezes os pais podem dificultar. Põe um pouco de pimenta no trem, entendeu? Ou então, alguma coisa que vai tornar aquele alimento um pouco difícil para a criança. É, mãe. Eu acho que o pai tem todo o direito de dificultar. Agora, se você deixa o seu filho crescer, orientado pela escola, porque agora o pessoal leva o menino cedo para a escola, hoje a gente passa o dia inteiro na escola, acha bom, né? Acha até bom. Porque o filho vai para a escola e... fica o dia inteiro na escola. Os pais precisavam pensar um pouco, ser mais um pouco antiquados, né? Ser um pouco mais antigos, né? Mais tradicional. Para quê? Para dificultar um pouquinho. Aquela época, os meninos aceitaram com a naturalidade danada. A jovem guarda, aí Roberto Carlos, cabeludo, tal. Aí de um pouquinho estava uma manhada tudo cabeluda, cabelo grande, tudo. O homem tinha cabelo grande, igual a mulher. Assim. Aí teve uma época que parou, né? Largou. Mas todo mundo tinha cabelo grande. A gente ficava morrendo de raiva, porque lá no quartel não era permitido. E a gente ficava contrariado, porque andava com o cabelo baixinho. Doido para ficar cabeludo. Quantas vezes a gente era chamado a atenção no quartel porque o cabelo estava grande. O cabelo estava grande. Mas a gente queria deixar o cabelo grande. Os jovens aceitaram aquilo, como o Ramiro está falando, sem muita dificuldade. Comeu aquilo ali com... Né? Aí eu estava... Hoje eu passei o dia inteiro pensando no negócio de comer. Conversei com muita gente sobre esse negócio de comer. Até falei com o Joender, falei com o Milton. Né? Algumas pessoas que eu conversei falando sobre o problema de comer. Interessante, realmente. Eu nunca tinha imaginado que comer... Né? Comer... Era... O fato de empurrar o trem para dentro sem examinar, amigo. Ó, você pega um prato de comida, você não examina a comida, não faz nenhum exame. Né, Danusa? Você pega um prato de comida, Danusa, você não faz nenhum exame. Você não vê se a carne está boa. Se você não vê se entendeu? Se a carne é gordurosa, você pega o churrasco ali, ó, tem lá, né? Tem bem salgadinha, com bastante gordura, bem assadinha, mesmo, tem aquele cupinho assim, né? Não, aí você, aí vai colesterol, vai gordura, vai você come. Comer é botar para dentro, Ramiro, sem pensar. Pôr para dentro sem pensar, sem raciocinar, sem dificultar. Porque você pega, não, eu não vou comer tudo isso. Não, tira isso aqui, ó. Tira isso aqui, ó. Examina. Mas isso aqui eu não vou comer. Não. Ó, não, tá muito sal. Tá muito salgado. Não é bom, não vai fazer bem para mim. Né? Porque tem pessoas que comem salgado assim, já acostumado, né? Depois que a gente acostuma a comer sem sal, quando vem o trem salgado, você para na hora. Mas se nós examinássemos, mas não, interessante, você pega lá a definição, comer é botar para dentro sem fazer a restrição, sem examinar. Nós comemos a única comida que você pode comer sem examinar, sem fazer restrição, e mesmo assim Deus faz questão que você examine. O pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que não tem fermento, o pão verdadeiro. Esse aí você pode comer sem medo de errar. Mas mesmo assim, o que, que Deus fala? Examina. Examina as escrituras. Examina para ver se realmente você tá, o que, que você está comendo. Pensa naquilo que você está comendo. E a gente come tanta coisa. Tanta coisa. E as consequências, os problemas estão vindo nas nossas casas, nas nossas famílias. As coisas estão acontecendo nas nossas casas, na igreja, no povo de Deus. Né? E assim, é esse desastre que a gente tá vendo. Então eu estou trazendo para vocês, para a gente comentar aqui um pouco a respeito disso. Amém? Se abrir os seus olhos, você que é uma jovem, se abrir os seus olhos, se os pais conseguissem, né, Carmen, ter influência sobre os filhos, que está muito difícil. Está muito difícil. Mas os pais, eu acho que tem que... Vocês concordam com essa ideia? De botar a pimenta para poder dificultar os filhos de comer assim com tanta facilidade? Come assim com tanta facilidade? Não come não, chefe? E aí, Ramiro? O que, que vocês acham? Esse é o comentário. Né? É assim que você está vendo as coisas também? O que, que você pensa em relação à sua casa? A sua casa, você está tendo dificuldade para ser o cabeça ou não? As perguntas dão para fazer essas, viu, gente?
Eu, até uns dias desses, eu estava pensando a respeito da criação dos filhos. Eu vejo assim que a criação minha com dos meus filhos está sendo um pouco diferente, porque eu não tive nem pai nem mãe presente em casa. Então, isso foi muito ruim para mim e para minha irmã. Então, até o senhor falando aí, eu estava lembrando aqui, o Israel mesmo, está chegando a hora dele ir para a escola. Mas eu falei assim, não, ele está muito pequenininho, não precisa ir para a escola agora. Espera mais uns 2 anos.
Será que você vai conseguir?
Ah, eu acho que vai. Oh. Com jeitinho a gente consegue.
Será que consegue? O que vocês acham?
Com jeito eu acho que consegue.
É?
Por quê? Porque assim, a criação dele com a mãe, eu estou vendo que o resultado está sendo bom.
Você vê, até eu não sei interromper você, Lucas. Sem querer interrompendo. Até, sabe que ele pode ser preso, né? Ele pode ser punido. Se alguém denunciar ele, que ele não quer, só vai botar o filho na escola com 7 anos, como era antigamente. Eu fui para a escola com 7 anos. Enquanto eu não fiz 7 anos, não podia matricular. Não, a escola não aceitava criança com menos de 7 anos.
Agora é lei, 4 anos o menino na escola, mas eu acho uma judiação. O meu eu vou colocar ele com 5. Aí se vocês quiserem processar, vamos ver o que, que dá, né?
Se você, eu acho que nós tínhamos que dificultar as coisas. E se tiver que ir para a cadeia, então pagar uma multa, pagasse a multa, se fosse para a cadeia, mas eu acho que o correto é botar um menino com 7 anos na escola. 7 anos. Você sabe que se você botar ele com 7 anos, você colocá-lo com 7 anos, é mais provável que ele chegue à faculdade na frente do outro. Se você pôr ele com 7 anos.
Ele... Hoje está mais difícil porque hoje não reprova, né? O aluno não reprova. Hoje a criança não.
Não, mas. Vai ser. O fato de concluir curso superior não quer dizer que. Eu acho que o ideal é deixar a pessoa, o menino, ficar com vontade de estudar, querer ir para aula, ou então interessar, começar a interessar. Nossa, eu vou te contar, a menina do ar tem quantos anos? 6, parece 7. Ela já está, coitadinha, já está enjoada de escola, já está enjoada, já está desgastada de tanta escola já. Está 4 anos, é mais uma necessidade dos pais ficar livre do filho, do que propriamente de... Você paga para olhar seu filho, você paga para olhar seu filho. Fica um ano lá, aprendendo a mexer com massinha, coisa, tá, certo, tá. Mas é um descanso para a mãe em casa. Mas você não sabe o mal que você está causando para o seu filho. O que ele está ouvindo, o que ele está escutando. Aí outro dia o Arthur foi chamado lá na escola. O Arthur foi chamado na escola, as professoras, a professora foi dar uma matéria lá no Luiz. Essa matéria só já deu ela ontem. Aí eu não vou... Não quero escutar mais, não. E ela é peituda, ela é... Aí, não, mas nós temos que repetir essa matéria. Mas eu já sei, eu não quero saber, não. Não precisa de... Eu não vou... Não vou. E a menina virou as costas. Lá dentro da sala dela, ela virou as costas. Foi mexer com outra coisa lá, foi brincar. E eles chamaram os pais lá, tiveram que chamar os pais, etc. Foi um caso sério. Quase que ela tem que sair da escola. E não é a primeira vez que ela levanta o tupete lá, não. Principalmente essas crianças que têm mais facilidade de entender, de aprender, elas aprendem não só as coisas boas, mas também aprendem as coisas ruins. Porque ela aprende tudo, ela não está entendendo, Ramiro, o que ela está fazendo lá. Ela não está entendendo o que ela está fazendo lá, não. Continua, você estava falando sobre a sua casa, eu interrompi.
Então, assim, o valor da figura da mãe dentro de casa, eu estou acompanhando e eu estou vendo que tem muita importância, muita. Então, assim, se eu tiver capacidade de conduzir desse jeito, até no relacionamento entre os pais, entre eu e a minha esposa, com isso está melhor. E assim, então, se a mãe está sempre com os filhos, o pai chega naquela hora, vou contar para o seu pai. Aí você chega, você só corrige naquela hora, até não tira a autoridade do pai, o pai de corrigir. Porque às vezes o pai e a mãe ficam tão ausentes que nem tem coragem de corrigir os filhos. Porque passa o tempo todo na rua. Aí não tem como corrigir. Aí vai virando só, né? Uhum. Aí vai criando, igual o senhor falou, pela escola, pela vida. Então, eu vejo que nesse ponto é um ponto muito positivo para casa, essa conduta desse jeito.
Amém. Outra coisa também interessante é o seguinte, que a criança precisa, que ela, as crianças de hoje são mais inteligentes. Por que elas são mais inteligentes? Porque o cérebro da gente, ele funciona na medida que você cobra dele, você exige dele. Por exemplo, você lê bastante, você tem mais facilidade para interpretar, você tem mais facilidade para poder entender. Se você lê, se você escreve, também vai desenvolver muito aquela área, aquele sentido seu do seu cérebro. Se você não mexe com ele, ele para, ele fica estacionado ali. Então, o cérebro da gente não pode, segundo os entendidos, não pode ficar parado. Então, as crianças, você coloca a criança ali com 4 anos na escola, realmente ela vai aprender aquilo, tira daqui, põe aqui, faz isso, faz aquilo. Ela fica mais entendida. Ela fica mais inteira, mas tanto para o lado bom como para o lado ruim. Por quê? Porque ela não sabe discernir. Ela não sabe se aquilo é bom ou se não é bom. Ela sabe que foi dito para ela fazer desse jeito. Certo? Ana Luísa pega, eu falo da Ana Luísa, mas porque a gente está mais perto dela, né? Ela pegou, entrou para dentro do banheiro. Entrou para dentro do banheiro, sentou escondida, né? Porque se entrou para dentro do banheiro, é porque queria fazer escondido. Aí, sentou no vaso, botou o celular para filmar. Botou o celular filmando ela. Aí ela, você precisa ver o vídeo, o negócio. A meus tem, não sei se pode passar para vocês. Aí ela fica dormindo e filmando. Assim, ela fica aqui, assim. Aí quando começa a música, ela... Como é que chama aquela música poderosa? A música poderosa, né? Que é? Ninguém sabe que é a música poderosa. Como é que é? Prepara, né? Hã? Começa assim, né? Prepara. Vamos ver, ajuda aí. Prepara. Agora, não sei o quê. Né? Aí ela está lá dormindo, filmando. Prepara, aí ela começa. Ela abre o olho e começa. E tal, etc. Ela fez um vídeo inteirinho. Dublando o negócio assim, mas você imagina que é ela mesmo que está cantando. E ela dublando o negócio e tal. Aí aparece de um jeito, aparece de outro. Um vídeo, uma coisa perfeita mesmo. Dentro do banheiro ali, só com coisa. Aí você vê, durante o vídeo, você vê uma hora que o Arthur abre a porta procurando. Você vê quando o Arthur abre assim, e entra, eu não sei o que que deu, né? Entendeu? Que bicho que deu. Mas você vê quando o Arthur abre a porta. Mas não foi um nem dois vídeos que ela fez. Agora, ela sabe a música todinha. Será que ela sabe falar alguma coisa do reino de Deus? Será que ela sabe falar alguma coisa? Será que, né, a escola lá tem essa preocupação? A escola tem essa... Por que que a escola não fala sobre fé, sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo? Por que que a escola não fala? Não? Fala lá na sua? Então, se os pais não falam, a escola não vai falar. E ela, a criança, fica 4 horas por dia lá na escola? E etc. Quem sabe se essa poderosa não foi cantada lá na escola? Né? E 4 horas lá, Mirão. Aí no outro dia, mais 4 horas. E no outro dia, mais 4 horas. E quantas horas você gasta com ele? Quantas horas você... Quanto tempo você gasta com o seu filho? Então, ele não vai ser produto da casa, ele vai ser produto do mundo. Ele vai ter produto do mundo. Depois, para recuperar aquela criança. Quando você pensa que não, ele já saiu, ele já está fora. Quando você vai recuperar, como você vai recuperar? Como você põe na mão, na cabeça dos meninos aí, alguma coisa diferente? Você já está totalmente cheia, lotada. Aí como que você põe outra coisa? Amém? Rodrigo, vamos lá, vamos falar, vamos conversar um pouco. Né, amigo? Não é só filho não, gente. É nós também. Nós também, o problema é sério. Né, filha? Concorda? Vai lá.
Concordo, irmão, com tudo que o senhor... Tudo que o senhor está falando. Nós estamos passando por um problema na família, né? De um sobrinho meu, filho de um irmão meu, que está preso por causa de usar droga, de vender droga. E aí foram conversar com ele, ele falou que começou a usar na escola. É. Começou a usar na escola. Então, às vezes, você imagina que o menino está ali para poder estudar, aprender alguma coisa, e está aprendendo a usar droga.
É.
Na escola. Porque o pai passa a maior parte do dia trabalhando para poder, às vezes, pagar as contas e, enfim, pagar a escola ou... E não passa, às vezes, uma ou duas horas com o menino por dia.
E não tem como, né?
Não tem jeito.
Não tem jeito.
Ele chega até um certo ponto, você consegue dominar, às vezes, pelo medo, você dando com o menino, dá uma cintada, porque hoje não pode nem dar cintada mais, né? Tem uma lei aí que a Xuxa criou que não pode bater nos meninos mais. E a hora que você chega em casa, cansado demais, vai jantar, às vezes assistir um jornal e dormir. E o menino passou o dia inteiro aprendendo alguma coisa com alguém que não é você. E a hora que você se dá conta, o menino está preso. É. Ou está usando droga e você não consegue.
Não pode prender o menino porque não tem 18 anos. 14, 15 anos, então eles estão 13. Né? Uma criança com 9 anos. Não sei se vocês viram. Quem viu?
Eu vi.
Ai, meu Deus. Uma criança com 9 anos. Jurada de morte. E segundo, ele tem mais de 100 passagens na polícia. Quem viu isso? 9 anos. Jurada de morte. Já tem negros que vai fazer. E pior que pai, né? Pior que eles, quando eles falam assim que vai matar, eles matam mesmo. Mata mesmo. É hoje amanhã, eles vão lá e matam. 9 anos, Léo, 9 anos. Agora, 9 anos, meu Deus, é hora de vir brincar. 9, 10, 11 anos, é a época boa de brincar. Não é não, Filipim? Brincar. Entro. De repente já fica preocupado, menino com 14 anos, 13 anos, 12 anos, 9, preocupado com a vida, preocupado com as coisas, querendo dar palpite nas coisas do mundo, adulto. O que é que faz, o que é que não faz. Então acho que é uma crueldade, é uma coisa que maldosa, uma coisa do cão mesmo. O diabo mesmo. As medidas tomadas pelo mundo, elas têm massacrado a igreja. E a igreja, parece que a igreja aceita com naturalidade tudo. Come!
Sem analisar,
sem pensar. Não, não vou botar meu filho com 4 anos na escola, não. Não vou. Mas aí é que está o problema sério. É que o pai, hoje, não tem mais autoridade em casa, e a mãe grita com o pai. E a mãe, não é no caso de vocês, eu falo, né? Eu falo é lá do mundo. E a mãe, tal, e aí acaba o pai concordando, pega o menino, põe na escola, que a mãe quer. E a mãe, aí de repente a filha quer um trem, tá, tem que fazer. É, assim, não, é uma coisa que a gente está ficando escravo. Nós estamos ficando escravo do mundo mesmo. Eles estão fazendo o que eles querem, a hora que eles querem, o dia que eles querem.
Monsignor, a Dani deve já ter conversado com o Lucas a esse respeito, né? De pôr o Israel com 5 anos, pelo menos, mais. Aí ela foi foi sábado lá na casa da Sueli, minha irmã, e estava lá a Marcela, minha sobrinha, que é médica, a Sueli, da Célia e tal, e ela inventou de falar isso, falar, não, eu vou deixar para pôr Israel com 5 anos na escola. Nossa, pegaram a Daniela lá, quase enforcaram ela. Falaram, não, o que é isso? Você é do tempo quadrado? Hoje criança já nasce na escola. Vai pôr o bichinho para ficar atrasado? O que vai ser do seu... E, ó, a Dani está traumatizada. Ela falou, Ramiro, falou, pai, eu não saí de lá porque não tinha jeito. Mas, ó, eu cansei um encrenque para minha vida. Uhum. E o pessoal não pode ver ela. Fala, não, mas você pensou direito? Não sei. E na realidade, inclusive, não é. É todos já comeu isso. É. O menino é com.
Já aceitou.
Já aceitou, todos já aceitaram. Aqueles que não aceitam, aquele que vai contra, já logo já vai encontrar.
Então o que quer comer? É aqui. Hã? Vou botar para dentro?
Sem examinar.
Sem examinar. Bem? Você pega o prato, você não faz o exame. Dali não. Se tiver alguma coisa estragada, só depois você vai saber. Ou que você for no banheiro e tal, né? Mas você pega e come. Pega e come, sem analisar. Comer. É isso. Comer é isso. Botar para dentro. Comer? Pôr para dentro. Então, isso que o Ramiro está falando. Agora, o que nós poderíamos fazer, Ramiro?
Não, aí ela veio e falou, né? Eu falei, ah, eu também concordo que 4 anos, o bichinho é. Mas eu nem falei nada para a Dani ainda, eu não sabia da posição do Lucas. Mas eu concordo que. Inclusive, o senhor começou falando quem é o cabeça, né? Quem é o cabeça? O cabeça é o homem. Mas por quem foi constituída essa cabeça? Por Deus.
Por Deus.
Por Deus. Então. O que a gente tem que fazer? Né? Orar, falar com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pai. Como fez Daniel. Daniel chegou no lugar onde todos faziam, comia lá daquela comida. Isso. Aceitava a comida do rei lá. Agora é fácil para entender Daniel, né? Porque o que foi que fez diferença na vida de Daniel?
Ali é o natural explicando o espiritual, né?
Aí agora a questão
assim, Daniel falou, não.
De comer não? Agora aí, Daniel não aceitou aquilo facilmente. Falou, não, isso aí eu não aceito, não.
A comida minha é diferente.
A minha comida, vamos tentar a minha comida. Então eu creio que se a gente, por amor a Deus, né, por amor a essa fé que a gente tem, a gente tomar essa posição, Deus nos honra. É Deus que nos honra. O homem não, o homem, mas eu acredito que é
quando
por aí.
Jesus falou, né, uma comida eu tenho que comer.
Para comer.
Né? Eu tenho uma comida para comer. Então, isso que o amigo está falando, eu também concordo, é o quê? Que se nós orarmos insistentemente, do jeito que Daniel orou, insistentemente, bateu o pé, ele bateu o pé, não comeu. Mesmo que eles fossem presos, nem que eles fossem, eles não comeram. Orou e perguntou a Deus, e falou com Deus, bateu o pé e falou, olha, Senhor, amém? Não permita, o Senhor tem, certamente, o Senhor vai, abre os nossos olhos, Senhor, nós só vamos tomar a decisão, nós só vamos, depois que nós tivermos uma palavra, alguma coisa de Deus. Ajuda, Senhor, a gente viver nesse inferno, ajuda a gente viver nesse mundo difícil, mas nós estamos sacrificando, sabe o que é sacrificar? Pegar a criança e botar lá e oferecer para o inimigo. Não é? Amém? Então, oração, nesse sentido, às vezes nós estamos tendo aqui oração, e às vezes a gente não fala, não tem nem o que orar, né? Não sabe nem o que que ora, às vezes terminou, já terminou. Nossa, se a gente fosse pensar a quantidade de coisa que nós temos para orar, Deus liberta a gente desse mundo, liberta a gente dessa escravidão, do pecado, né? Como o inimigo tem escravizado a casa da gente, as famílias da gente, os nossos filhos. Como é que eu vou fazer? Você, desde agora, orar pelo seu filho, né? Quando você vai pôr na escola? Olha aí. Talvez o senhor não repara, não, mas eu vou perguntar para o senhor isso. Quando eu devo botar o meu menino na escola? E você acha que Deus não vai responder para você? Claro. Se você pegar firme, toda reunião, todo mundo orando para isso, porque você está orando para isso. Perguntar a você, você orou por quê? Não fala que orou pela igreja, tal, você quer mentir, não. Entendeu? Eu estou orando pelo meu filho. Que dia que eu vou botar na escola? Todo mundo vai achar até interessante rir. Mas depois todo mundo pode até copiar. Olha, o Lucas fez certo. Começa a orar agora vocês. Quando é que nós vamos botar? Ah, o Gabriel já está. Ah, já está. É. Hã? É aí, né? Então, quando que nós podemos colocar nossos filhos na escola? Quando que nós podemos fazer isso? O senhor estaria na hora, dirige, guia, faz com que a gente faça a coisa certa. Deus, tem misericórdia de nós. Né? Guia, reina, governa a igreja. Não permita a igreja se envolver com o mundo com facilidade. O senhor abriu os nossos olhos agora. Mostrou para nós que nós estamos comendo. Então agora nos ajuda. Não deixa a gente comer com tanta facilidade as coisas que estão sendo colocadas na nossa boca. Empurrando a gente assim, ó. Sem perguntar se a gente gosta ou não, sem perguntar se a gente quer ou não, sem perguntar se pode ou se não pode, vai enfiando, e aí nós estamos. Não é só as crianças, não, a gente também tem se tornado escravo, escravo do mundo. Amém, gente? Quem mais quer falar, Ramiro? Ramiro, né? Por favor. Quer mais alguma coisa?
Não, só aqui. Reforçar o que o senhor disse, que a criança do começo da vida dela, né, do 1, 2, 3 até os 7 anos, ela está desenvolvendo o raciocínio dela, e quanto mais ela repetir aquilo, mais ela aprende, né? Se for escrever, se for ler, e com a mãe, com o pai, toda hora ele falando, hoje mesmo Israel vacilou, passou a mão no chinelo, falou, não, ele falou, não, se eu errar, minha mãe corrige. Então, isso ele vai aprender. Eu me lembro que quando meu pai só olhava para nós, não precisava. A gente de menino já aprendia tudo, aprende sim. Uhum. Então eu acredito que essa falta desse ensino, que o filho pode fazer o que quer, na escola ele não tem correção, ele fala, não existe palavra correção. E a lei também ampara. Então eu acredito que se o filho, quanto mais o pai puder ensinar para ele, falar, mostrar, errou, é castigado, sim, tem que ter castigo. Castigo que a mãe sabe, não é para matar, não, é para educar, para ensinar, para falar, não pode. Então eu creio que Deus, inclusive, fala isso para a gente fazer. Amém.
Amém. Amém. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O homem, vocês concordam que é produto do que ele come? Ele é resultado, produto quer dizer resultado. Põe o seu menino ali naquela todo dia ali, para ele brincar ali na pista de skate ali. Leve ele para lá, dá um skate sim para ele, tal, etc. Você vai ver. Não, filha? Põe ele lá para brincar lá. Deixa ele crescer lá. Ele vai arrumar as amizades lá, ele vai arrumar as coisas lá, e ele vai ser produto dali. O homem é normal que ele seja desse jeito, porque ele é. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Saiba o que é que seus filhos estão comendo. Verifique bem o que é que os seus filhos estão comendo. Não é fácil, não. Hoje eu porque já estou com... O meu já comeu o que tinha que comer. Né? Hoje a gente... Como é que você faz ali com o Austin? Né? Ele... É não, Austin. Difícil agora você falar para ele que não pode comer. Ele... É não? Como tudo que estiver na frente. Então agora... É abrir os olhos dele. Agora você conseguir abrir os olhos dele. Meu filho, olha, presta atenção, né? Quem sabe você não muda de ideia. Quem sabe você agora, vendo, você não faz, não come mais isso, não aceita mais isso. Amém? Dá lá pro Erickson, Ramiro, por favor.
Amém.
Nós começamos a falar isso, né? Então, que a gente era produto, né? Então, os nossos filhos vão ser também, né? E assim por diante.
É, o senhor falou que a gente, que o mundo, ele não tem direção, por isso faz o que faz, né? A gente, se for observar, você vê que não há direção nenhuma, sem entendimento, sem sabedoria, alimenta do que está se passando aí hoje em dia. Então... E hoje, assim, Deus tem nos dado a direção, pelo menos, para a gente esforçar. Eu estava até pensando, tem coisa que não tem como a gente fazer. Por exemplo, o Gabrielzinho, ele é pequenininho e tal, está no colégio lá. Tem dia que ele chega com as coisas fora de lógica. E igual você falou, acha que é normal, acha que é uma coisa comum. Pai, aconteceu isso. Isso aqui pode falar? Isso aqui não pode? Chega cantando uns trem...
É.
Absurdo. Então, assim, eu achei interessante quando o senhor falou assim, que os pais são responsáveis pelo que o filho come. Então, assim, uma certa parte, o pai vai ser responsável, os pais vão ser responsáveis, principalmente o pai. Eu lembro que quando o Gabriel nasceu, Deus mostrou que era eu que ia mostrar o caminho para ele. Assim, que ajudar ele, né, o meu testemunho, a minha forma de vida, que ele ia olhar. O Samuel nasceu também, Deus mostrou. Da mesma forma, não foi para Danúzia, foi para mim. Então, assim, eu vejo que a minha responsabilidade é maior. Então, assim, eu procuro sempre estar com eles, esforçar para dar bom testemunho. Né? Então, apesar que hoje é difícil, tem tantas coisas. Né? Eu estava até vendo, observando, ele brinca muito com o filho do Osto, que mora lá do lado de casa. É assim... o filho do Osh já tem um celular daquele tablet, aquele negocinho, celular. E o Gabriel tá pedindo um para mim também, um celular desse, assim, de conversar um com o outro e tal, de ficar jogando. Na verdade, eles é pequenininho, só joga nele, né? Só que, desde pequeno, quando começar a ler e escrever, já vai começar a fazer as mesmas coisas. Pode ser com 7, com 8, com 9. É igual o senhor falou, a filha do Alex já sabe muita coisa. Então, assim, eu vejo que hoje é muito, muito difícil. Eu acho que, igual você falou, só buscando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus e esforçando para você fazer a sua parte.
Não sei se você concorda comigo, mas eu falei uma coisa aqui e gostaria que vocês manifestassem se concordam ou não. Eu acho que é difícil, todo mundo concorda que é difícil. Mas nós não podemos botar um pouquinho de pimenta? Dificultar?
Isso. Então, assim, o senhor dá a direção, o senhor tem mostrado, Deus tem mostrado a direção pra gente. Então, é isso. Eu falei de outra forma, mas a gente tem que dificultar, tem que se forçar para levar o máximo possível que a gente puder.
Isso,
né? Se vai acontecer isso, eu não sei, mas nós vamos esforçar para ele conhecer a Deus, para ele...
Tem certas coisas que não tem jeito, a gente vai ter que soltar mesmo, a gente tem que largar mesmo. Nós vamos ter que... Vai chegar um momento em que, como Deus diz, deixei-os andarem seus próprios caminhos. Agora, eu acho que a gente pode fazer o quê? Dificultar. né? Fazer tudo para retardar um pouco, porque quem sabe ali ele já entendeu mais um pouco. Porque, por exemplo, hoje, o que o Arthur fez na vida, o que o Arthur, tanto que foi difícil para mim. Mas hoje ele fala para mim o seguinte: pai, eu dou graças a Deus, porque se o senhor não tivesse pego no meu pé, do jeito que o senhor pegou, porque ele reclama, que a gente não faz isso com os outros, com os meninos, o tanto que fez com ele. Mas não fez nada, fez com ele, o que eu tinha que fazer como pai, né? Agora como neto, como avô, a gente não pode fazer, né, vizinho? Como avô não tem jeito, quem faz é os pais, né? Então, mas foi bom demais. Eu acho que eu não errei, não. Não perdi em dificultar. Porque aí permite, às vezes, a criança pensar, né, Lucas? Pensar. De repente, por exemplo, como você falou, você teve seus pais muito ausentes. Aí quando você saiu aí, batendo cabeça, demora um pouco para poder começar a discernir uma coisa ou outra. Demora um pouco. E às vezes a pessoa já está aí, já está de barba na cara já, e não fica, não vira homem. Por quê? Porque demora até ele bater a cabeça para poder saber. Né? Então eu acho que a gente... Nós podemos ajudar os nossos filhos fazendo isso, dificultando as coisas para eles, facilitando umas e dificultando outras. Ó, você vai fazer isso, só que não está na hora ainda não, meu filho. Não está na hora ainda não. Etc. Você vai fazer, mas seu pai não concorda não. Você vai saber, mas aí você faz ele pensar um pouco. Você faz ele pensar um pouco. Você vai, tu vai, mas eu e meus anjos pularemos fora, não é assim? Tu irás, mas tu verás o rabo de foguete, não é assim? Então a gente pode dificultar. Se você, para permitir que o seu filho raciocine um pouco mais. Você concorda, Wallace, que foi bom o seu pai segurar um pouco você? Pois é. Não? Pronto. É importante. Pois é. Né? Valeu demais, né? Pois é, exatamente. Mas pode falar, não, pode falar.
Amém. Igual teve uma reunião de casais, até que a gente comentou isso, que agradeço meu pai até hoje por ter me segurado o que ele pôde. Porque se não tivesse segurado, a gente estaria perdido nesse mundo aí. E hoje eu tento também assim fazer isso com meu filho, porque igual você falou na pista do skate. Na hora eu lembrei, porque...
Do quê?
Na pista do skate, deixar o... Antigamente, deixava o Guilherme brincar muito e não ficava muito presente. Isso. Aí teve um certo dia que ele chegou lá em casa, foi conversar com o Felipe, o priminho dele, aí foi xingou. Começou a xingar e foi mostrou o dedo. Eu falei, mas onde você está aprendendo isso? Falei, não, lá na pista do skate, os meninos fazem isso e isso. Conversando comigo assim, falando como se fosse uma coisa natural. Eu falei, não, a partir de hoje você está proibido. Aí onde que eu fui também ficar mais presente com ele, porque às vezes, igual o Rodrigo falou, né? A gente passa o dia todo já trabalhando, deixando o filho lá no colégio. Na hora que ele chega, ele já vai para a pista do skate, a gente fica lá em casa, cansado, já vê um jornal e já vai deitar. Isso não tem aquela presença do...
É, o menino filho, chega, né? Cansadinho, coitadinho, vai pra cama, deita e dorme, né?
E aí, dorme. Aí a educação é lá fora, não do jeito que a gente quer, né? Que é o certo.
Amém.
Amém.
E a noiva, o que ela pensa? Sua mãe também pega muito no pé?
Muito.
É? É normal dos pais, né? Normal dos pais pegar no pé, não é não? Mas hoje você entende que tem sido importante sua mãe?
É, minha mãe, assim, ela... O tanto que ela pôde segurar até hoje. É. Meu irmão tem 32 anos, até hoje ela briga.
É.
Boston fica rindo. É. Fala. E assim, ele brinca, aí ela vira e fala pra ele assim, como é que é, Rafael? Aí ele, ó...
É, né?
Sai correndo. Porque assim, apesar de brincar, porque antigamente a gente nem brincava. Aí hoje, por ele ser mais velho, apesar dele brincar, mas ele tem medo, mas tem um respeito.
Isso,
é. Ele não sai de casa sem avisar, sem falar, igual, assim, ah, eu vou ali. Ela ali não, ali tem nome, você pode falar onde você vai.
Então.
E muitas vezes, quando eu era mais nova, ela me acordava de madrugada. Se passasse do horário que ele tinha combinado com ela, ela ia buscar ele lá na porta da festa.
Pois é, aí. É,
e, então... ele fala, e ela falava, uou, teve uma vez que ela foi buscar ele num show do Racionais. E aí o segurança falou para ela, senhora, você não pode entrar porque a senhora não tem ingresso. Ela falou, que ingresso o quê, meu senhor? Eu vou entrar, se você não deixar eu entrar, eu vou chamar a polícia, eu vou acabar com a festa, que meu filho de menor está aí dentro. Na hora ele falou assim, não pode entrar, então leva seu filho embora. Aí não. A maior vergonha dele, no meio dos amigos, todo mundo lá no show, alegre, e a minha mãe vai, chega e cutuca ele.
Pois é, mas desse jeito mesmo. E o correto é assim. O correto é assim. E a gente tem que ter graça, dar graças a Deus, né, nós aqui, por exemplo, que, vamos dizer assim, temos esse pensamento e temos nossos filhos mais ou menos sob controle. Né? Mais ou menos sob controle. Mas se você conseguiu retardar, dificultar, eu tenho certeza que foi bom. Valeu, dá os parabéns lá para sua mãe. Viu?
Pode deixar que eu dou.
Amém. Amém, gente. Vamos então. Alguma coisa, bebê? Carmen? Não? Ló? Quer falar alguma coisa? Não? Ed? Tiana? Marley? Amém. Então, já são 10h15, né, Abel? Vamos então agradecer a Deus que nós possamos, então, semear mais aquilo que nós achamos que é importante para o mundo alimentar. Não custa nada você falar. Não custa nada você dar a sua opinião. Eu acho que a criança deveria ficar mais tempo com os pais. Então, colocá-la na escola com 3 anos é um erro, é um pecado, é uma coisa errada. Eu acho, eu penso que ela deveria ficar mais tempo com os pais. Pronto, transmite o seu pensamento. Não importa se vai dar certo, se não vai dar certo. É problema lá dos pais, não é assim? Mas você deixou, você falou, senhor, olha, Deus, Jesus foi corajoso quando ele chegou e apontou as coisas que estavam erradas e falou aquilo que não era como ele pensava. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, faz assim, faz assado e etc. Amém? Amém? Amém. Não tem problema não, né? Eu acho que nós vamos orar, vamos pedir a Deus, se Deus está falando, olha, esse pão que nós estamos comendo é o pão de Deus? É o pão do céu? Então vamos comer com gosto, né? Vamos comer com vontade, amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, né, por tudo que o Senhor nos tem orientado, Senhor, que nós, os pais, né, possamos... exercer mais influência na nossa casa, falar com mais autoridade, né? Não com maldade, com brutalidade, mas com sabedoria, com entendimento, transmitindo aos nossos filhos, nossa casa, o nosso ponto de vista, a maneira nossa de entender. Que o Senhor nos ajude. orienta-nos. Faz de nós, seu povo, né, que a trombeta, né, que toca nesses dias em sua casa, sua igreja, seu povo, seja colocada no mais alto, no pedestal mais alto, para que todos vejam, para que todos vejam que a sua casa continua sendo a casa de Deus, que o monte do Senhor, ele é maior do que os outros, é mais importante, é mais sábio, é mais precioso. Que o Senhor nos ajude, Jesus. Nos ajude a não ter vergonha, não ter receio de dizer, é assim que eu penso. É assim que eu aprendi com o meu Senhor, com o meu Deus. É assim que eu quero viver. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, né? Nós estamos vendo, quando peço misericórdia, é porque nós estamos vendo aí a aflição que hoje o mundo tem, e nós estamos correndo risco de sermos consumidos por ele, por essa crueldade que é o mundo de hoje. Tem misericórdia das nossas filhas, dos nossos da nossa casa, tem misericórdia, ó Deus, dos nossos jovens, da nossa igreja, do nosso povo, em nome de Jesus, amém. É que o nossa oração possa mexer mais ainda com o céu, fazer com que o Senhor, do seu alto e santo lugar, né, entenda a necessidade, ó Deus, de nos socorrer, estender para nós a mão do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.